NippurCast, um podcast da Nippur Finance para fazer a vida render mais.
Tudo bem? Meu nome é Christian Pelisa, economista na Nippur Finance, e vamos iniciando mais uma edição dos Insights Semanais, falando sobre os principais acontecimentos da semana na economia e nos mercados e o que esperamos pela frente aí nos próximos dias. Essa semana, o principal foco aí nos mercados e no cenário econômico foi a questão da inflação. A publicação dos dados de inflação do último mês no Brasil saiu hoje, então ainda não deu tempo de ter uma repercussão tão forte. E nos Estados Unidos também tivemos esses dados inflacionários. Começar falando um pouquinho de Brasil. Antes mesmo de termos divulgado aí os dados da inflação do último mês, nós tivemos a publicação da ata da última reunião do Comitê de Política Monetária Brasileiro, aí, do Copom. Quando foi tomada a decisão de manter os juros em 13,75, e o que chama atenção na ata do Copom foi um tom até bem sóbrio. Não se esperava talvez algumas sinalizações um pouco mais fortes aí sobre o direcionamento da taxa de juros, talvez com alguma perspectiva de corte. O Banco Central manteve um tom moderado nesse sentido, alertando que ainda a questão inflacionária ela é um problema, que a inflação, os núcleos de inflação seguem pressionados e que não vem no horizonte de curtíssimo prazo cortes nos juros. Eles destacam como pontos aí entre balanço de risco aí, na questão da inflação, o fato de que o mercado lá fora ainda sofre pressões também pelo lado inflacionário. A gente vê dados ainda relativamente fortes aí nas economias globais, apesar de uma certa desaceleração nos últimos meses. Destacam também a questão fiscal, sobre a implementação do novo arcabouço. Eles trazem até com um tom positivo a questão do novo arcabouço fiscal, mas ainda destacando os riscos de um escape em relação ao arcabouço. Quer dizer, foi um tom relativamente duro, eu diria assim, sóbrio, mas mais próximo do duro do que um tom mais moderado, aí, mais leve nesse comunicado. Ao mesmo tempo, tivemos a publicação dos dados do IPCA, né, nosso índice oficial de inflação, saiu hoje, veio 0,61%. O mercado esperava algo mais próximo entre 0,54% e 0,55%, algo mais alinhado com o que foi também a prévia. Então, pesou um aumento no preço dos medicamentos nessa vez, aí, nessa alta acima do esperado. Ainda é uma taxa de inflação consideravelmente elevada. Se a gente pegar 0,6% e acumular isso em 12 meses, a gente tem uma inflação aí bastante considerável, né, acima dos 7%. No acumulado dos últimos 12 meses, a inflação caiu para 4,18%. Só que é um dado um pouco irreal, eu diria, se a gente considerar até o final do ano, porque ele pega a deflação do ano passado dentro dessa janela de 12 meses. Como esse ano a gente não deve ter deflação, salvo alguma eventualidade, algo imponderável, difícil de se prever, a inflação deve acelerar. Então as projeções, tanto do Boletim Focus quanto do próprio Banco Central, são de uma inflação mais perto de 6% esse ano até o final do ano, então o acumulado dos 12 meses do ano. Sobre o Brasil, temos esse desenho. Além disso, uma notícia que também mexeu um pouquinho com o mercado foi a nomeação aí de dois diretores para o Banco Central, um deles o Galípolo, que participou aí dos programas do PT, do desenho. Isso veio como um sinal de que talvez o governo busque uma pressão mais interna para o corte de taxa de juros, que é algo que vem sendo debatido com alguma frequência. Sobre a questão dos cortes de juros, a pressão política não é nada fora do normal. Os países que têm Banco Central independente convivem com isso, não é nada absurdo. O Banco Central trata de rebater, trazendo uma ideia técnica de que ainda é cedo demais para cortes. No entanto, o mercado ainda aposta em cortes a partir do segundo semestre. Se nós formos ler aí os relatórios das principais instituições financeiras do Brasil e mesmo instituições estrangeiras, entre os mais pessimistas aos mais otimistas, os cortes de juros devem começar entre agosto e novembro. Alguns elementos do mercado brasileiro da atividade já sentem os juros altos, questão de acesso a crédito, a atividade, embora ainda com alguma resistência, mas também desacelerando. Tudo isso pesa sobre um possível corte de juros no segundo semestre. Trazendo para os Estados Unidos, também dados de inflação, nos Estados Unidos, dados de inflação bem alinhados. Nós tivemos uma alta de 0,4% no índice nesse último mês, não foi fora da expectativa, e os núcleos também em 0,4%. Se a gente pegar a inflação total dos Estados Unidos em 12 meses, ela recuou para 4,5%. O que não seria tão ruim, pensando numa meta de 2%. Enfim, teria um horizonte, ainda tem trabalho a fazer, mas não seria tão ruim. Agora, quando a gente olha para os núcleos, tirando alimentos e energia, esse número está em 5,5. É um número alto. É, para padrão americano, isso reforça um pouco a tese de que os juros devem permanecer elevados por algum tempo. É, o que vai de encontro a isso, quer dizer, o que não bate bem com essa tese, né, são os dados de atividade. A gente viu vários bancos regionais nos Estados Unidos tendo dificuldade, foram mais alguns aí nesses últimos dias, e isso tem um efeito, é um efeito direto também das altas de juros. Então o Banco Central tem essa pressão vinda do mercado financeiro de que os juros altos estão machucando e devem impactar no mercado de crédito. Afinal de contas, tem instituições regionais que provêm um bom acesso ao crédito para grupos ou para nichos aí e que estão saindo de cena. Então deve ter uma desaceleração da atividade pelo lado do crédito, pelo lado do mercado de trabalho, que mostrou muita resistência, né, nesses últimos 12 meses. Os sinais começaram já há alguns meses aí, de uma certa desaceleração. Essa semana é um temperinho adicional, né? Os pedidos iniciais de seguro-desemprego foram 264 mil, o maior número desde o final de 2021, é um dado acompanhado semanalmente. Então, quer dizer, os pedidos de seguro-desemprego aumentando mostra também uma economia com menos vagas abrindo, com menos casamento aí de empregador e empregado. Então, sinais de desaceleração. E, por um lado, inflação vindo dentro do esperado por outro. E, somando tudo isso, como eu falei, se a gente for olhar projeções de mercado sobre o que deve acontecer para frente com os juros americanos, acredito que as principais instituições têm uma visão de que deve estacionar os aumentos de juros agora ou ter altas residuais, quer dizer, aumenta 0,25, enfim, talvez mais uma ou duas vezes, e depois para. Então, só que o tempo em que esses juros vão ficar estacionados em taxas mais elevadas, isso aí vai depender muito dos dados pela frente, principalmente dos dados de inflação, sem ter uma ancoragem ou sem ter uma inflação cedendo, é difícil imaginar cortes muito expressivos de juros nos Estados Unidos num horizonte muito curto. Saindo dos Estados Unidos para a zona do euro, muito parecido o cenário, os dados que tivemos na semana foram algumas revisões de inflação. A inflação segue acima de 7 na Alemanha, com uma produção industrial que caiu mais que o esperado aí no último mês. Então, ainda uma pegada muito parecida com os Estados Unidos, lembrando que também os juros europeus aumentaram 0,25 semana passada, mas o diferencial em relação aos Estados Unidos é que eles sinalizam que vão continuar subindo. Quando a gente olha para Reino Unido, essa semana também teve decisão de juros, e eles aumentaram 0,25 também, chegou a 4,5%, a inflação cedendo também, mas cedendo com dificuldades, quer dizer, é um pouco do que o nosso próprio Banco Central destaca, que o primeiro choque de queda na inflação, às vezes ele é mais rápido, quer dizer, no Brasil também foi assim, porque aí você tá resolvendo o problema pelo lado da oferta, e você tá amassando preços aí que são mais fáceis. Aí tem aquela inflação mais entranhada, que envolve serviços, salários, essa é mais difícil de controlar e demora mais tempo. Então, esse é um dos grandes desafios da política monetária hoje, é identificar em qual momento inflacionário estamos. Reino Unido também publicou o PIB do primeiro trimestre, um crescimento modesto, 0,1, bastante alinhado com o que cresceu também em zona do euro, não destoou a Europa como um todo. Já a China, na semana, publicou dados de inflação. Teve deflação na China, menos 0,1. O índice de preços ao produtor também caiu de maneira expressiva, 3,6%. Tem muito a ver também com os próprios choques dos preços internacionais e commodities. E é um efeito direto dessa percepção de que as principais economias do mundo estão desacelerando e podem passar por recessão pela frente. Então, quando você imagina os Estados Unidos seus 20, 25% do PIB global, passando por um momento recessivo, você imagina uma demanda muito mais fraca por bens e serviços no mundo. E isso acaba impactando sobre o preço do petróleo, preço das commodities agrícolas, preço dos minerais utilizados na indústria. Então, todos esses sofrem. E o que sobe são aquelas commodities que você usa quando imagina que os juros vão cair ou que vai ter mais dinheiro na economia, como o ouro. Então, é mais ou menos essa dinâmica que vimos nos últimos dias, é o que explica também o índice de preços ao produtor na China caindo. Ainda na China, as exportações em abril vieram num patamar bem interessante, 8,5% de crescimento em relação à base anual, né? Quer dizer, em relação ao abril do ano passado. Acima dos 8% esperados, esperados. Quer dizer, apesar desse clima de desaceleração no mundo, as exportações chinesas continuam tranquilas, aí continuam firmes. Último arremate aqui falando sobre economias em desenvolvimento. Alguns dados de inflação no mundo mostram o quanto os ciclos, aí, os momentos inflacionários estão começando a destoar. Quer dizer, alguns países já um pouco mais tranquilos, outros ainda com um caminho um pouco mais longo pela frente. Índia está com a inflação em 4,70%, que para o estrutural da Índia está bastante adequado, quer dizer, não é nada muito fora. México, inflação ainda em 6,25%, parecido com o que o Brasil estaria se não fosse a deflação do ano passado. E o Chile, que vem com uma inflação alta, vem numa luta um pouco mais ferrenha, registrou 0,4% de aumento no mês. Então mostra uma inflação razoavelmente moderada, o Chile que já está com juros também em dois dígitos. Então o mundo inteiro mais ou menos começou no mesmo caminho, alguns um pouco antes, outros um pouco depois, e os ciclos vão mudando. Quer dizer, alguns países mais perto do fim do ciclo de aperto, outros ainda um pouco mais distantes. Para a semana que vem, o Brasil tem a sua prévia de atividade em março, né? Quer dizer, é publicado com algum atraso, mas o IBCBR, que é um indicador que antecede aí o PIB, ele vai dar uma ideia do quanto o Brasil cresceu no mês a mês, estimado pelo Banco Central, vai ser publicado. Então, semana que vem também temos dados de varejo e serviços. Nos Estados Unidos também, os principais dados aí, além daqueles corriqueiros como que envolvem tanto a parte de mercado imobiliário quanto emprego, tem também dados de crescimento do setor de varejo e crescimento da indústria. Na zona do euro tem revisões aí de inflação e de PIB, e na China tem produção industrial. Então esses são os principais dados da agenda na semana que vem. Uma agenda um pouquinho menos pesada do que foi a das duas últimas semanas, em que a gente teve decisões de juros e também publicação de taxas de inflação. Então, queria agradecer a todos aí pela presença, por ter acompanhado a live. Convido todo mundo aí a seguir todas as sextas-feiras aí ao meio-dia e 40, discutindo os principais acontecimentos da semana na economia, nos mercados, o que a gente espera pela frente, e também ficamos aí 100% abertos a sugestões, a comentários, enfim, possíveis dúvidas. Só nos procurar, Nipur Finance, estamos aí acompanhando os mercados e tentando trazer as melhores informações para vocês todas as semanas. Obrigado a todos e um bom final de semana. Tchau, tchau!
E aí, curtiu o nosso conteúdo? Acompanhe a Nipur Finance pelas redes sociais, através do Instagram, @NipurFinance, ou pelo nosso site, www.nipur.com.br.